tentarem reverter aqui, o que já viram que ninguém vai fazer. É simplesmente patético e uma lição de humildade que deviam aprender. É que, Sr. Deputado Jorge Lacão, o seu nome não estava na lista nas legislativas, nas últimas. Caso o Sr. Deputado não saiba, já quer falar de Constituição e de lei, quando eu fui votar, não dizia lá Jorge Lacão, dizia Partido Socialista, numa lista que não era só o Sr. Deputado, mas muitos outros. Se não for o Sr. Deputado, será outro. Se não for o outro, será o outro. E se não for o outro, será o outro a seguir. Chama-se democracia parlamentar portuguesa e tem listas, não tem nomes. Não estava André Ventura, nem João Coutinho de Figueiredo, nem nenhum nome aqui presente. Portanto, deixem-se lá de tretas. Os senhores querem proletarizar os deputados. Querem, como têm uma maioria gigante, que espero eu acabe muito em breve, querem fazer com que todos os deputados daqui fiquem proletários nesta casa. E não é assim que funciona. Eu acho muita graça o argumento da estabilidade do mandato não servir quando 10 membros dessa bancada vão para o governo. E aí já ninguém se importa. Ou quando uma membro recente desta bancada vai deixar este lugar de deputado para oferir um salário principesco na Autoridade dos Transportes e de Mobilidade. Também gostava de ver onde é que está aí a tal estabilidade do mandato.
Senhor deputado,
talvez
peço
aí,
conclua.
Vou terminar, Sr. Presidente, talvez aí pudéssemos todos dar as mãos e celebrar a estabilidade do mandato, em vez de ser para lixar os outros grupos partidários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Pacheco tinha pedido a palavra para que efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para alterar um sentido de voto relativo aos projetos 1317 e 1375, de contra para a favor. Muito obrigado.
Fica registado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação da proposta de alteração do PS de eliminação da alínea D do número 2 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? Sr. Deputado Jorge Lacão. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, Chega e a senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado. Proposta de alteração do PS, eliminação do número 5 do artigo 5º do Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN, PSD, CDS, Iniciativa Liberal, os mesmos. Portanto, também foi rejeitada. Vamos passar à página 15 do guião principal. Página 14. Passarmos à votação final global do texto final apresentado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos contra do PS. Votação na generalidade do texto de substituição apresentado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados relativo ao Projeto de Lei nº 169 do PAN. Estão de acordo que se faça a votação conjunta?
Sim.
Muito bem, então vamos votar as três votações. Portanto, do PAN... Portanto, PAN, votação na generalidade, votação na especialidade e votação final global. Quem vota contra?
Ó, Sr. Presidente, não é do PAN, é um texto de substituição apresentado pela Comissão.
Sim, exatamente. Mas era um início, um projeto de lei do PAN.
Com o devido respeito, o PAN confirmará, foi retirado.
Então, Sr. Deputado... Eu leio tudo. O texto de substituição apresentado pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados relativo ao Projeto de Lei nº 169/14 do PAN. Votação na generalidade, na especialidade e votação final global. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, senhora deputada da não inscrita Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado.
Agora os pareceres.
Os diários, não tem os diários da Assembleia primeiro.
Os diários, esse ponto, informes dos diários da Assembleia.
Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, apenas para um esclarecimento, para procurar perceber só porque é que depois de ser votado o projeto de voto pesar do PSD não foi feito um minuto de silêncio pelas vítimas, apenas para saber porquê. Pode ter havido uma razão que eu não apreendi, mas apenas
por isso.
Tem
razão, Sr. Deputado, tem razão.
Ok.
Mas lembrou agora, podemos fazer depois. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito.
Senhora Presidente, era para anunciar uma declaração de voto sobre a votação anterior, em nome individual.
Muito
obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Senhora Deputada, fica registado que a Senhora Deputada Ana Rita Bessa vai apresentar uma declaração de voto. Estão em aprovação. Senhora Deputada Lara Martinho tem a palavra para que.
Senhora Presidente, era para anunciar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretendia fazer uma declaração de voto oral relativamente à última votação.
Muito bem, será feita no final. Não há mais nenhum pedido de palavra para indicar a apresentação de declarações de voto. Vamos então continuar. Estão em aprovação os diários da Assembleia da República da primeira série, número 42 a 45, respeitantes às reuniões plenárias, segunda sessão legislativa barra 14, legislatura 14. Realizados nos dias 28 e 29 e 13 e 11 de fevereiro de 2021.
Também se vota, não é?
Não, agora sim. Não,
isso não se vota.
Pois.
Tem que ver se alguém vota contra isto.
Há alguma objeção que se considerem aprovados? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estão aprovadas. Agora, votação dos pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Ofícios número 108 e 109. A senhora deputada, secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha, vai passar a ler.
Portanto, os pareceres são no sentido de autorizar o senhor deputado Ricardo Leão a prestar depoimento presencialmente no âmbito dos autos em referência. Votemos.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Autorizar o Sr. Deputado José Maria Lopes Silvano a prestar depoimento por escrito no âmbito dos autos em referência.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Informo as senhoras e os senhores deputados de que a senhora deputada Joacim Catar Moreira, que também se encontra em isolamento profilático, no curso da votação fez chegar à mesa o seu sentido de voto, que vai ficar, não altera nenhum resultado e vai ficar obviamente registado na respectiva votação.
Agora, isto.
E a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, como habitualmente, aliás com algum atraso, vai fazer agora a leitura daquilo que deveria ter sido feito no início desta sessão e não foi. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dar conta que o Grupo Parlamentar do PAN retirou a iniciativa Projeto de Resolução 347 pela implementação de medidas de apoio aos cidadãos portugueses no estrangeiro decorrentes da Covid-19 e deram entrada as propostas de lei da Assembleia Legislativa Regional da Madeira pela majoração do financiamento da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores, portanto é uma proposta de lei das duas, a sexta alteração à lei 37/2003, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior, desce à quinta comissão em conexão com a oitava, o projeto de lei 909 do PCP, que desce à sexta comissão, projeto de lei 910, do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão em conexão com a oitava. O projeto de lei 911, do Bloco de Esquerda, que deixa a 13ª comissão em conexão com a nona. O projeto de lei 112, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que deixa a primeira comissão em conexão com a nona. O projeto de lei 913, do PSD, que deixa a 11ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Lei 914, do PAN, que deixa a 1ª Comissão. A Apreciação Parlamentar 51, do PSD. O projeto de resolução 1404 do PSD, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1406 do PCP, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1407 do PCP, que desce à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1408 do PEV, que desce à 7ª Comissão, em conexão com a 11ª. Projeto de resolução 1409 do Bloco de Esquerda, que desce à 10ª Comissão. Projeto de resolução 1405 do PSD, que desce à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1410 do PAN, que desce à 5ª Comissão. Projeto de resolução 1411 do Chega, que desce à 5ª Comissão. Projeto de resolução 1412 do PCP, que desce à 7ª Comissão. Projeto de resolução 1413 do Bloco de Esquerda, que desce à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1414 do Bloco de Esquerda, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1415 do Bloco de Esquerda, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1416 do Bloco de Esquerda, que desce à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1417 do PCP, que desce à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1418 do PCP, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1419, que desce à 2ª Comissão, que é da Iniciativa Liberal. Projeto de resolução 1420 do Partido Socialista, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1421 do PSD, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 1422 do Partido Socialista, que desce à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1423 do Partido Socialista, desce à 13ª Comissão. Projeto de resolução 1424 do Bloco de Esquerda, que desce à 11ª Comissão. E o projeto de resolução 1426, que se trata de uma apreciação que tem origem no Sr. Presidente da Assembleia da República e que se tem a ver com a apreciação da aplicação do estado de emergência. Obrigada.
Muito obrigada.
Não, ainda continuo. Ainda não.
Faça favor de continuar.
E tenho então a anunciar que estiveram a acompanhar esta sessão por videoconferência o Sr. Deputado. Muito bem, Sra. Presidente.
Portanto, para uma declaração de voto oral, tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Então, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, depois de um numeroso conjunto de audições e de muitas horas de discussão na Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, veio a ser aprovado um articulado que não ficará na história a não ser como um exemplo infeliz na história parlamentar de como pode haver um fracasso legislativo que resulta da colaboração muito ativa de pessoas que têm convicções completamente diferentes. O PCP apresentou propostas, o PSD cavalgou as propostas do PAN inicialmente desencadeadoras do processo legislativo, o Partido Socialista participou ativamente nos debates, mas, na verdade, se tivéssemos participado nos debates com sermos ouvidos, o resultado não andaria longe daquele que agora foi alcançado. Não valeu de nada. Vieram representantes das mais diversas entidades, incluindo a Comissão da Liberdade Religiosa, que, na minha opinião, fez um dos melhores pareceres apresentados à Assembleia da República, explicar-nos que, do ponto de vista constitucional, não fazia sentido impor obrigações de declaração da pertença associativa. E, de resto, quem tiver curiosidade pelo mundo associativo português sabe que a solução que se chegou se aplica a um universo de milhares e milhares e milhares de associações, só coletividades de cultura há cerca de 7 mil, há cerca de 18 mil clubes, há cerca de 3 mil de portugueses e portuguesas associados e depois, se as começarmos a classificar, elas distinguem-se por diversos setores e são agrupáveis em 7, 8, 9, 10 categorias da CAI e depois acho que não pertencem à CAI por serem de caráter cultural ou outros.
O projeto levou uma reviravolta que foi a passar de, que é refletida no título, determina a declaração.